Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, tranquilo?
Tranquilo, feliz ano novo.
Feliz ano novo para você e para nosso público. Que 2009 seja um ano decente, pelo menos, para todos nós. Considerando o contexto.
Esse 2019 aí, vem bastante coisa boa. Tomara que seja tudo maravilhoso para todos nós. Viu fogos, Bruno?
Vi os fogos. Enfim, eu não sou um cara muito de fogos. Eu fiquei lá, fiquei ali bebendo meu espumante, ali observando meio desconfiado, à distância, sabe? Você viu os fogos, Felipe?
Cara, eu não estava aqui no Rio, mas no lugar que eu estava também, Araras, teve algum, no meio de casas, assim, só, né? Teve algum dono de alguma casa, ou uma outra opção, né? Alguma pousada, algum hotel. Fez um show de fogos, cara, lindo, digno de Copacabana. Ficaram uns 12 minutos soltando fogos, cara. Foi uma grata surpresa.
Então, Araras...
Me senti muito contente.
Araras é um polo também do Réveillon, né? Aparentemente.
Caso seja um ouvinte nosso, muito obrigado, porque, por um lado, foi meio mala, porque desde de 9 horas do dia 31, quem quer que tenha sido a pessoa ficou soltando pequenos grupos de fogos, então eu mal consegui dormir durante o dia 31 inteiro. E aí, na virada, bem na meia-noite, não soltou nenhum, a gente chegou a cogitar que o cara tinha soltado durante o dia inteiro todos os fogos que ele tinha comprado, mas depois... Depois ele fez jus aos testes e, porra, que show lindo de fogos. Muito obrigado aí, quem quer que tenha sido. A chance de nos escutar é praticamente zero, mas quem sabe, né? Joga aí pro mundo da internet esse agradecimento.
Tem que jogar pro mundo sempre. Tá aí, Felipe impressionado, então, com o Réveillon em Araras. E, bom, feliz ano novo pra todo mundo.
Feliz ano novo pra todos. E por falar em agradecimento, a gente recebeu um e-mail bem legal no finalzinho do ano passado, né, Bruno?
Sim, a gente recebeu um e-mail muito bacana de um ouvinte nosso, o Fábio Felice. Eu vou ler aqui brevemente o e-mail do Fábio, que a gente achou que, merece ser lido. Ele falou assim: Bruno e Felipe, parabéns pelo podcast. Descobri ele nesse semestre e já ouvi quase todos os programas no carro, lavando louça, no banho, onde dava. Né? Ou seja, está aí usando a mídia podcast da melhor forma possível, né?
Ouvindo nos lugares certos. Eu ainda indico certo. Na cama antes de dormir, é uma indicação também que eu faço. É um bom momento para embalar o sono. Você bota assim num som meio baixo, para não tomar um susto. Quando você nota, você está dormindo.
Caramba, que ideia boa. Bom, continuar lendo aqui. Os papos são muito legais e os entrevistados parecem sempre bem dispostos a contar com detalhes as experiências que tiveram na carreira. Sou redator publicitário, já fiz alguns cursos de roteiro, mas nunca cheguei a colocar a mão na massa para produzir algo. E o podcast de vocês me incentiva a tentar algo nesse sentido em 2019. Olha, que legal, Fábio. Como sugestão para o futuro, quando os convidados forem se esgotando, é uma realidade, né, Felipe?
Sim.
ainda tá longe. Sugiro episódios que analisem a fundo roteiros de filmes e séries, destrinchando protagonistas, arcos, conflitos, etc. Vocês podem anunciar qual obra será analisada uma semana antes do episódio ir ao ar, para que os ouvintes consigam assistir o que será analisado. Só uma ideia, carinha feliz. Tá aí uma ideia legal. Vamos falar em breve sobre isso. Comentar em breve sobre isso. E, bom, e para terminar aqui, outra coisa que acharia bacana é a indicação de cursos, editais e oportunidades para quem está começando. Vocês já fazem isso, mas, de repente, soltar essa pergunta para os entrevistados pode ampliar o leque de oportunidades para quem está começando. Nesse sentido, o papo com o pessoal do VAV foi ótimo. Está aí, escutou o episódio da VAV. Mas é isso, queria apenas deixar aqui uma mensagem de incentivo para que continuem firmes com o podcast no ano que vem, 2019. Tá maneiro, grande abraço, Fábio Felice. Fábio, muito obrigado pelo e-mail. A gente gosta bastante de receber esse tipo de feedback, de comentários positivos, críticas construtivas e sugestões. É muito importante para o nosso trabalho. E também o Fábio deu uma ideia, né, Felipe, da gente fazer episódios que analisem a fundo roteiros de filmes, de séries, enfim. E a gente já está trabalhando num formato, né, próximo a isso. Não sei se a gente pode revelar muita coisa, né, Felipe?
Vamos esperar um pouco, porque a gente ainda está vendo aí todo o formato, como é que vai ser, está conversando com umas pessoas também para participar, e mas assim, a gente está trabalhando nos formatos diferentes. A gente está trabalhando em cima de um formato que alguns ouvintes sugeriram, então a gente está em 2019 aí preparando coisas novas para nossos ouvintes, e por enquanto acho que 2019 a gente ainda não vai ter a crise da falta de roteiristas. A gente ainda não vai chegar nesse momento, porque é muito legal essa surpresa, essa boa surpresa que tivemos com o podcast, de ver quanto roteirista legal tem trabalhando no Brasil, que é uma coisa que, além de aumentar as nossas visões de experiências, mostra que é um mercado que tem trabalho, que está aquecido de certa forma. Esperamos que continue assim. E, pô, esse tipo de mensagem é o que faz a gente ter mais vontade de continuar. Foi uma felicidade, Fábio. Muito obrigado pelas palavras. Não se preocupe que a gente está pensando no que você está falando, no que vocês estão falando, né, ouvintes. A gente está trabalhando em cima de outros formatos também. Uma coisa aqui que pode ser legal de falar é você, roteirista ouvinte, que sabe de algum curso ou sabe de algum festival ou então algum concurso tal, se quiser manda para a gente dá uma olhada, tenta entrar talvez em contato com os organizadores, a fala nas cabeças aqui, a gente pode fazer um canal de ajuda mútua aqui no primeiro tratamento, que a gente tem esse espaço aí das cabeças, que a gente sempre tem esse objetivo. A gente às vezes indica uma série, indica alguns livros, indica cursos, concursos, laboratórios. É uma coisa que a gente gosta de fazer e é uma coisa que às vezes a gente nem sabe, às vezes a gente sabe bem em cima, editais, etc. Então, se vocês mesmos souberem tal, pode mandar para a gente, mandem para a gente as sugestões, tudo, que a gente tem esse canal hoje em dia e a gente quer usar para vocês.
Exatamente. Então, quem quiser mandar uma mensagem, por favor, mande um e-mail, primeirotratamentopodcast@gmail.com. Mande mensagem no nosso Facebook, no Twitter, no Instagram. Tem diversas formas para entrar em contato com a gente.
Isso mesmo, falando nisso no Instagram, a gente recebeu umas mensagens legais, né, Bruno? Que a gente queria agradecer também aí no fim do ano, né?
Sim, Thiago de Lima, o Vander Andrade. Muito obrigado pelas mensagens no Instagram. Um abraço, a gente queria mandar um abraço para todo mundo que manda, às vezes, mensagens curtas também nas nossas redes, e enfim, manda um abraço, fala que está escutando. Muito obrigado, a gente queria mandar um abraço para todo mundo. E é isso.
E bom, agora vamos falar do nosso primeiro episódio de 2019, um episódio que a gente abre com muito orgulho e com o pé na porta, né, Bruno? Com quem que a gente conversou nessa nossa primeira entrevista que vai ao ar em 2019?
Não estamos brincando, hein, Filipe?
É.
A gente leva a sério o negócio. Dia 2 de janeiro estamos aqui lançando o primeiro episódio. Podia ser só em fevereiro, a gente podia dar um break, tá certo? Mas a gente já está aqui lançando no dia 2 e um episódio com um convidado maravilhoso que é o Antônio Prata. O Antônio Prata é um roteirista, um escritor, um cronista. É muito, muito bacana, com um trabalho muito legal. Ele escreveu, falando de roteiro, né, que é o nosso foco, ele escreveu a novela Avenida Brasil, escreveu a série Os Experientes, Filhos da Pátria, Sob Pressão, Pais de Primeira, que encerrou agora sua primeira temporada na Globo. Ele é um dos criadores da série, né? Então é um cara com muita experiência aí de televisão. De comédia, de drama, um pouco de tudo.
Isso mesmo, o Antônio Prata é um desses caras que é uma genialidade grande em tudo que ele faz, né? Então, assim, ele é um famoso cronista, tem livros publicados, escreveu já para diversos jornais, tal. Foi se aventurar em roteiro e não foi nem um pouco menos brilhante. Trabalhou já em diversas áreas com muita gente legal, e então, assim, é um cara que tem uma experiência que, por incrível que pareça, em um ano e pouco de podcast, a gente não conversou muito com roteiristas que tiveram experiências em novelas, e o Antônio teve essa experiência, teve algumas experiências de forma bem legais, outras não tão legais, outras que foram mais complicadas, tal. Então ele dividiu uma experiência que a gente não está tão acostumado a escutar aqui no podcast. E ao mesmo tempo ele é um cara que idealizou uma série muito, muito legal, que é o Pais de Primeira, trabalhou num dos das das séries mais conceituadas assim, por crítica e por público do ano passado, que foi A Sob Pressão, né, que estreou a sua terceira temporada.
Sim.
E conversou com a gente de uma maneira muito aberta. É um cara que fala muito bem, tem umas analogias assim, incríveis.
Felipe adorou as analogias do Antônio Prato.
Pô, eu fiquei de boca aberta e rápidas, assim, muito engraçadas e espirituosas. É realmente um ser criativo especial. Foi muito bom o papo.
Sim, ele foi muito generoso mesmo, né? E contando aí a experiência dele, porque é uma experiência que acho que muita gente quer ouvir, quer entender mais, né? Como é que é você dentro da Globo, um roteirista da Globo, você ter uma ideia de uma série, você levar essa série para frente, essa ideia para frente, fazer ela se tornar realidade ali, né? Então ele abriu ali essa caixa preta ali, esses bastidores de como realizar uma série tão legal como essa.
Isso. Em todos os níveis, de todas as formas, foi muito bom. Espero que vocês gostem aí do papo como a gente gostou. Vamos ver essa conversa e feliz 2019, porque a gente aqui está abrindo muito bem com esse papo.
Vamos ver. Antônio, para começar, você é um cara que você iniciou sua carreira mais como escritor, né, como cronista também, e em algum momento você acabou nesse lado mais de roteiro também, né? E eu queria saber como se deu esse processo, como é que foi essa transição. Não total, né? Porque você continua fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, de diversos formatos. Mas como é que você se tornou um roteirista também?
Olha, foi meio por necessidade e meio por acaso. A necessidade entra pelo fato de eu querer ser escritor, mas ter que pagar as contas. Ganhar dinheiro com isso. Então, eu fui me metendo em todas as brechas que apareciam que tinha grana. Então, eu virei cronista, assim, e virei roteirista, assim. Eu já tinha o desejo de escrever roteiro, e um dia, aí entrou acaso, me liga a Adriana Falcão, roteirista, escritora também, me liga do Rio, ela já estava na Globo, acho que isso foi 2002, 2003. Me chamando para fazer um roteiro, participar de um roteiro de uma série que chamava Sexo Frágil.
Uhum.
E aí eu topei, fiquei super animado. Ela falou, tá bom, então vou te mandar uma escaleta e você faz os diálogos. E eu falei, o que é escaleta? E vocês são roteiristas, sabem que escaleta é uma coisa básica do roteiro, né? É igual você contratar um arquiteto e pedir a planta da casa, e o cara fala, o que é planta? E aí, deu um silêncio, a Adriana falou, mas você não fez um curso de roteiro em Barcelona? Você não estava lá fazendo isso? Eu falei, não, eu passei um ano em Barcelona, mas não fiz curso nenhum de roteiro, nunca fiz roteiro. E aí, era tarde demais, ela já tinha me convidado. E daí, ela me botou para trabalhar com outro cara muito bacana, chamado André Laurentino, que é um publicitário e também é escritor, e é poeta, é ilustrador e roteirista, para fazer com ele, porque ela viu que eu não tinha capacidade de fazer sozinho. E aí eu fui fazer dois roteiros dessa série chamada Sexo Frágil com o André, que me ensinou muita coisa, mas foi então por acaso. Se ela tivesse sabido a tempo, que eu nunca tinha estudado roteiro, eu talvez não estivesse aqui agora.
E aí, Antônio, você, depois dessa série, você partiu logo para fazer novela? Porque além de você ter entrado assim sem saber nada, você já caiu para trabalhar com um formato que é super específico, né? E super cansativo, imagino.
Aí foi menos coincidência e foi mais nepotismo, porque eu fui trabalhar com meu pai. O meu pai foi fazer Bang Bang na Globo, que era um projeto antigo dele, dos anos 80, e chamou a mim e o Chico Matoso, que era meu amigo, com quem eu já tinha feito alguns projetos de literatura, para trabalhar com ele. E aí foi esse primeiro projeto. E aí, como eu fiz o Bang Bang, começaram a me chamar lá para outros projetos de novela. Então, acabou o Bang Bang foi uma experiência meio traumática, teve mil problemas, meu pai saiu, entrou a Márcia saiu, entrou o Lombardi. Como experiência profissional foi muito legal, porque eu vi várias pessoas trocando o mesmo produto, vi várias ideias, várias mudanças de rumo. É um pouco assim como você trabalhar fazer residência numa UTI de um hospital num dia de catástrofe. Você vai aprender todas as habilidades da medicina numa mesma noite. Mas quando saiu, a Globo quis me contratar e eu não quis, não queria mais fazer novela. Aí, muitos anos depois, o João Emanuel veio me chamar. E aí eu fui fazer Avenida Brasil.
Uhum. E o Avenida Brasil foi uma experiência que te agradou? Conta um pouco pra gente desses bastidores.
Ah, foi o contrário, exatamente, do Bang Bang, né? Porque o Bang Bang era um formato muito diferente, que não agradou o público. Meu pai teve problemas de saúde, saiu mudança de autor. No momento que a Record estava começando a fazer novela, eu ali como filho, tentando ajudar, vendo meu pai com dificuldades, uma situação complicada. A Avenida Brasil foi o maior sucesso da década, né? Foi um dos maiores sucessos da história das novelas. Então é uma situação bem diferente e muito legal poder ter essa experiência, que foi minha grande experiência de novela, com o João Emanuel, que é um cara extremamente talentoso e generoso, assim, de ensinar e de mostrar. Foi muito legal, aprendi muito.
E como é que era, assim, o dia a dia de colaborar na Avenida Brasil, em termos de trabalho mesmo, assim, o que você fazia mais? E pô, é o que você falou, foi um grande sucesso. Eu lembro que eu assisti o último episódio de Avenida Brasil com amigos, assim, num telão, tomando a cerveja e tal, que foi uma novela que parou mesmo, né? Brasil, a galera assistiu demais. Deve ter sido interessante você trabalhar durante todo esse furor que teve com a novela.
Antes você perguntou como funcionava, né? Cada experiência de telenovela é diferente, porque depende do autor e da equipe como funciona. O João Emanuel é um cara muito, muito CDF, muito centralizador. Então é muito fácil para colaborador trabalhar com ele. Porque a escaleta dele, de um capítulo que tem 30 páginas, a escaleta tem 15, às vezes mais, às vezes 17, 18 páginas. A escaleta já tem até indicação de diálogo. Uhum. Já tem o percurso de diálogos, digamos, tem bit a bit da cena descrita. Então o que você tem que fazer ali é mais dar um molho e uma graça seguindo os rumos que já estão apontados ali. É mais do que criar. Eu falava que assim, era um trabalho mais de colocar piso e azulejo na construção da casa, porque as lajes já estavam erguidas, o tijolo já estava na parede. Então era um trabalho, era trabalhoso, porque às vezes você escrevia 10, 15 páginas por dia, mas não era um trabalho de quebrar a cabeça, assim. Então era um trabalho prazeroso. E legal como colaborador. Um negócio que você pode fazer de qualquer lugar, né? Eu fui durante a Avenida Brasil, eu fui para as Olimpíadas de Londres. Cobri pela Folha. Ali minha vida ficou um pouco insana, porque eu ia assistir a um evento, tinha que escrever uma crônica e depois passava mais 8 horas fazendo cena. Mas, enfim, era possível fazer isso. E a parte de fazer o negócio de grande sucesso na Globo é muito maluca. Porque você escreve uma cena um dia na sua casa e 3 semanas depois, 1 mês depois, você está acompanhando a novela pelo Twitter e 4 frases tuas são trending topics brasileiro e 2 frases suas são trending topics mundial. Isso é muito engraçado. É muito engraçado. Claro que isso não é talento especial nenhum meu, é porque você tá botando bala num canhão, né? Um canhão que está sendo assistido por 40, 60 milhões de pessoas. Então é legal. Isso é legal, a experiência de roteiro em geral, e aí a de novela propicia isso com mais frequência e intensidade, é você escrever uma coisa e ver filmado, né? Ver os atores, grandes atores atuando. Eu acho, a impressão que tem para mim de fazer roteiro é como se você participasse de uma gincana ou de uma caça ao tesouro que fosse organizada pela NASA, sabe? Você faz um castelo de areia e aquele castelo de areia vira a porra do castelo da Frozen, sabe? É um pouco assim.
E aí depois, bom, falando um pouquinho dos projetos de séries, de seriados da Globo que você escreveu depois, né? Tanto o Sob Pressão quanto o Filhos da Pátria, ainda sem entrar no Paz de Primeira, que é um caso à parte que a gente vai dedicar mais tempo à frente na conversa, mas falando mais de Sob Pressão e do Filhos da Pátria, como é que esses projetos se diferenciavam em termos de sala de roteiro? Assim, a experiência, o processo de criação, eles tinham similaridades, tinham mais diferenças do que similaridades? Fala um pouco pra gente.
Olha, também, como eu falei, cada sala é diferente, né? A gente não tem no Brasil um sistema tão padronizado como nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, até os créditos, você tem os executive producers, que geralmente é o showrunner, e uns caras abaixo, aí você tem producers, aí você tem story editor, você tem uma hierarquia clara de quem faz o quê. Aqui não é assim. Uhum. Na experiência do Sob Pressão, já existia um filme dirigido pelo Andrusha Washington e escrito por várias pessoas, e o Andrusha veio com esse projeto para o Jorge Furtado. E daí o Jorge e o Guel montaram a equipe, que inicialmente era eu, o Márcio Alemão e o Lucas Paraíso. Uhum. Então, na primeira temporada, nós fazíamos reunião quase todo dia por Skype. Eu, o Jorge, o Lucas e o Alemão. E o Jorge já tinha muitas ideias, dos personagens principais, da personagem da Marjorie, que ela ia se cortar, que ela tinha, sei lá, do Depre, do Evandro, que tomava bola e tudo mais. Mas a gente foi criando outros personagens e criando a série.
Isso tudo à distância?
Tudo à distância. A gente raras vezes se encontrava. Tudo por Skype. Uhum. E aí dividia um pouco as tarefas. Ah, você faz então a escaleta desse, você faz a escaleta daquele. A gente fazia muito da escaleta junto. A gente fazia uma pré-escaleta junto, aí cada um pegava uma dessas e amadurecia essa escaleta sozinho, depois mandava para todo mundo e a gente discutia isso por Skype. Depois o Jorge deu uma saída, uma afastada, e quem ficou mais na gerência do negócio foi o Lucas Paraíso, que continuou no mesmo esquema. E aí a gente fazia as escaletas, geralmente quem fazia a escaleta acabava escrevendo esse próprio episódio, e depois todo mundo lia, dava pitaco e tal. Então o projeto foi um pouco esse. E também teve, no Sob Pressão, como era um ambiente muito diferente do nosso, era um hospital numa zona conflagrada no subúrbio do Rio, a gente foi a muitos hospitais. Então teve essa parte bem interessante e deprê ao mesmo tempo, de passar muitos dias, muitas tardes em UTIs, de hospitais da Baixada Fluminense, vendo pessoas morrerem, pessoas baleadas, pessoas esfaqueadas, enfim, ficar lá imerso naquela situação, com uma roupa de médico, quieto num canto, vendo a tragédia brasileira passar na sua frente.
Mas vocês estavam vestidos de médico?
Para você entrar lá, você tem que estar lá com aquela roupinha inteira, com aquela toquinha no sapato, e touca, e máscara, tudo. A gente ficava com roupa de médico, misturado lá no meio dos médicos e vendo as coisas.
Uhum. E Antônio, você falou, já aproveitando que você falou sobre essa parte de trabalho do Sob Pressão, como é que é o seu processo de pesquisa, o seu processo criativo, e aí também assim, como autor de literatura, cronista e roteirista, como é que é o seu trabalho para escrever uma ideia? Você pesquisa muito antes, você sai escrevendo alguma coisa logo de início e aí vai procurar entender melhor? Como é que funciona todo esse teu processo como autor roteirista?
Felipe, de novo, depende muito do gênero, né, e do projeto. No caso do Sob Pressão, era absolutamente necessário que aquilo fosse calcado em pesquisa, né? A gente não... Era uma série médica, para começo de conversa. Séries médicas americanas no ER, por exemplo, se eu não me engano, eram dois médicos na sala de roteiristas. Dois médicos roteiristas. The Good Wife tem, acho que, 4 advogados roteiristas. Então, as pessoas estão na sala. No Supressão, além de fazer muita pesquisa, e o Supressão era baseado num livro de um médico, que é o Márcio Maranhão, a gente tinha o Márcio muitas vezes no Skype. Então, a gente vinha com problemas para ele, que é, Márcio, a gente quer que alguém chegue no tal com uma coisa que aparentemente não é grave e que um exame feito nas coxas mande esse cara de volta para casa e ele volte à beira da morte à noite. Eu falo, isso daí pode ser um rompimento de baço, um rompimento interno, com hemorragia interna, não muito grande, barará, barará, e passava para a gente. E as próprias cenas de cirurgia, cenas médicas, eram muito engraçadas de escrever. Que a gente escrevia quase tudo com jogo velha. Então era assim, chegava a ambulância, abria a porta da ambulância e o socorrista gritava. Mulher, 25 anos, rompimento de jogo da velha, jogo da velha. Daí o Evandro falava, aplica XML de jogo da velha e faz jogo da velha. Aí o cara fala assim, acabou o jogo da velha. Aí o Evandro fala assim, não acredito. Porra, Samuel, de novo não tem jogo da velha. Aí ele fala, os caras não passaram a verba do jogo da velha. Aí ele falou assim, então vamos ter que fazer jogo da velha. Aí o Samuel falava, não acredito que você vai fazer um jogo da velha com o jogo da velha. Você sugere o quê? Um jogo da velha? Não, jogo da velha não. Aí, a gente sentava com o Márcio e ia preenchendo jogos da velha, né? Falando, Márcio, o que pode ter acabado aqui? A mulher foi atropelada. O que podia precisar nesse momento? Ah, nesse momento já pode precisar de noradrenalina. Noradrenalina e colar cervical. E aí acabou a noradrenalina e colar cervical. Então tá, o que ele poderia botar em vez de noradrenalina? Ah, poderia botar tal coisa. E no colar cervical, o cara vai ter que botar travesseiro e não sei o quê. Então a gente ia fazendo o roteiro assim. Com crônica, primeiro eu vou falar de outras séries, né? Outras séries com pais de primeira, por exemplo, a pesquisa é muito mais fácil, que é uma série que eu tô falando de um universo que eu conheço, né? Que é de paternidade. Então na sala de roteiristas, a pesquisa é muito mais olhar em volta e falar, Chico, Bruna, Thiago, com vocês como é que foi? Bruna, você enjoou na gravidez? Não enjoou? Thiago, com que idade sua filha
começou a engatinhar? São todos pais, o critério, esse é um dos critérios para estar na sala, é de serem pais.
Todos pais ou mãe.
Sim,
a Bruna
sim,
é mãe de um
sim,
e todos nós somos pais de dois. E isso era absolutamente necessário ali, porque, poxa, se a gente pode pegar alguém que viveu essa experiência, né, por que pegar outra pessoa? E é uma experiência diferente de ter trabalhado no hospital, numa zona conflagrada do Rio, uma experiência mais fácil de você achar pessoas. Então, a pesquisa é um pouco essa, e daí, óbvio que tem várias questões que a gente não... que a gente tem dúvida. Então, a gente tem, primeiro, uma bibliografia básica que cada um trouxe, assim, tem vários livros que eu tenho de quando meus filhos nasceram, da gravidez. Em última instância, temos também pediatra para consultar, tem a Vera Iaconelli, que é uma psicanalista, também prestou uma consultoria para a gente pergunta coisas para ela. Aí tem uma pesquisa profissional também, que é um tema, já falando de criança, não dá para você cometer, assim como na série médica, não dá para você cometer erros e falar bobagem. Uhum. Já a crônica tem muito menos pesquisa, porque a crônica geralmente trata de uma coisa altamente subjetiva, pesquisa interna, né? É muito mais de refletir, ponderar e trabalhar o tema do que de pesquisa. Claro que às vezes eu vou fazer uma coluna política ou vou falar sobre alguma coisa, algum tema jornalístico, aí sim. Aí eu vou ler o máximo que eu conseguir a respeito daquele tema, ver o que saiu nos jornais, às vezes até entrevistar uma outra pessoa, um profissional daquela área, ler um livro e tal. Agora, sobre também que você perguntou, Felipe, de começar a escrever e como é que é o processo, é muito diferente o processo da literatura e o processo do roteiro, né? A literatura, você geralmente, é como se você entrasse na selva com um facão, sem trilha nenhuma, e fosse abrindo uma trilha na teixeira, na peixeira, sem saber para onde você está indo. O roteiro é muito diferente. O roteiro é uma... Você vai mapeando essa floresta com drone, você vai mapeando via satélite, né? Então, discute muito que história é essa que você está contando. Que personagens são esses? Como é que esses personagens vão levar essa história adiante? O que essa história exige desses personagens? E a partir daí você vai dando uma escaleta, e você fica muito tempo na escaleta. A escaleta é esse mapa da história, né? Eu aprendi metade assim com João Emanuel e metade com roteiro americano, né? Com McKee e Vogler e Field e esses caras todos. Eu sou desse mundo, dessa escola. Então a gente passa 90% do tempo, 80% do tempo nesse mapeamento, na escaleta, e só depois vai para as cenas.
E Antônio, voltando ali do que a gente estava falando, sobre o Sob Pressão, o processo todo é feito à distância, então? Ou só o começo que você estava falando?
Não, todo. O Jorge mora em Porto Alegre, o Lucas mora no Rio, eu e o Alemão moramos em São Paulo, e depois entrou o André, que também mora em São Paulo, André Cirângelo, e na segunda temporada. E foi toda a distância. Só quando a gente ia lá ver um hospital que a gente se reunia.
E você acha que esse método funciona muito bem? Ou você acha que não é a mesma coisa, mas é que é um quebra-galho? Ou você, enfim, você acha que faria assim sempre?
Olha, é quase perfeito. Porque uma coisa que você pode fazer aqui pelo Skype também é dividir tela, né? Então, o que faria, às vezes, de uma lousa no Skype, eu posso abrir meu Word aqui, ou meu Final Draft, e comparto com vocês que estão fazendo reunião comigo. Então, tudo que eu escrevo na minha tela é compartilhado para vocês. Vocês veem a minha tela como se fosse a tela de vocês. Então, vocês estão, inclusive, vendo. Eu acho melhor o ao vivo só pela questão da lousa. Na sala do Pais de Primeira, a gente pintou uma parede inteira de uns 4, 5 metros de lousa, né? Tem uma tinta preta de lousa e a gente tem giz. Então a gente vai fazendo a história, vai fazendo a pré-escaleta, vai anotando trilha por trilha, cada trilha de uma cor. Tem trilha A azul, trilha B amarelo, trilha C laranja, trilha D, quando tem uma trilha D rosa, enfim. Isso dá muita clareza quando você está pensando nas coisas, nas tramas, de ver a trama na sua frente, ver esse mapa que eu estou falando graficamente na sua frente. Então, eu acho que é melhor por isso. Mas a questão de estar junto da pessoa ou falar por Skype, para produtividade, eu acho que dá na mesma.
Uhum. E, Antônio, conversando aqui com você, dá para ver que você se tornou um roteirista que gosta muito dessa parte. Não sei se gosta, mas vê muita importância da estrutura para escrever um roteiro. E daquele cara que saiu lá de 2002, sem saber o que era uma escaleta, para agora, dá para ver que você domina muito essa técnica de montar mesmo uma estrutura, pensar nesse formato para audiovisual diferente, assim, que não é tão próximo, vamos dizer assim, que num momento que se distancia mais da literatura. Você procurou, depois que você começou a fazer, trabalhar com o roteiro assim, dessa forma meio enviesada, formação, ou você é autodidata? Você vai correndo atrás desses autores e tal? Como é que foi depois seu estudo, depois desse convite da Adriana Falcão?
Felipe, eu não domino muito, assim, eu tô correndo atrás. Eu queria ter começado a estudar isso com 15 anos de idade. Eu comecei com 23, 24. É imprescindível, sabe? É como falar com um médico. Pô, eu vejo que você é um médico, você domina muito anatomia, né? E virologia, e você entende da química dos remédios. Como é que é isso? Cara, não, eu acho que é um... o mal, acho que parte da tragédia brasileira que... Eu acho que é uma tragédia a situação do roteiro no Brasil. Eu acho que parte dessa tragédia é o desprezo que as pessoas tiveram durante muitos anos pelo conhecimento técnico, né? Pela carpintaria. O Brasil é um país do gênio, né? Um país do cara iluminado. Ninguém quer fazer a lição de casa, né? Ninguém entende que o Pelé, não só por causa de um grande talento, mas porque ele ficava, depois dos treinos, treinando escanteio, treinando falta, correndo, fazendo abdominal. A estrutura pro roteirista é a musculatura pro jogador de futebol, né? Pro atleta. Eu acho que isso é uma grande diferença do roteiro brasileiro para os nossos vizinhos, até para os chilenos, para os argentinos, para os uruguaios. Ninguém estuda roteiro no Brasil. Ninguém estudava. Eu acho que de uns 10, 15 anos para cá isso está mudando. Então eu fui estudar. Tudo que apareceu eu fui. Eu fui fazer o Seed Field, quando só tinha Seed Field. Eu fui fazer o Marquee. Eu fiz 3 cursos do Marquee. Fui para Londres fazer curso do Marquee. Fiz 2 no Brasil. A Marta Kaufmann do Friends veio fazer Masterclass. Fui fazer masterclass com ela. A Globo vira e mexe, traz uns gringos para dar masterclasses. Eu vou para o Rio fazer. Todo livro que sai, que eu ouço falar, eu vou atrás. Tem uma seção grande da minha biblioteca, que é livros de roteiro. Agora, ontem mesmo eu estava vendo, tem um negócio genial que chama masterclass.com, uhum. Que são masterclasses online, de umas 50 pessoas, e vai desde de cozinheiro a astronauta, passando por um monte de gente de cinema. Então, estou fazendo do Judd Apatow, tem o Steve Martin, tem outros cineastas. E do Judd Apatow é maravilhoso sobre escrita de comédia. Então, eu sinto que eu estou aprendendo ainda. Não, eu gostaria de dominar muito mais. Assim, eu acho que a gente tem que comer muito arroz e feijão no Brasil ainda. Muito arroz e feião. E eu fico deprimido, às vezes desesperado, que as pessoas não querem comer arroz e feijão. Elas acham que isso é bobagem, que isso é formulaico, é fórmula. E que elas são pessoas geniais que vão ser grandes jogadores de futebol sem nunca ter feito um agachamento, uma flexão de braço, sabe? E aí o resultado é o que a gente vê no audiovisual brasileiro.
Uhum, perfeito. E, Antônio, falando do Paz de Primeira, você foi o criador da série, né? Eu queria saber como é que surgiu a ideia. Eu sei que você tem essa... Por vivência pessoal, né? A gente imagina que surgiu disso, né? Mas fala um pouco pra gente dos bastidores, desse trâmite, né? Você sendo o criador... Como é que você levou essa ideia dentro da Globo? Como é que aconteceu esse pitch? Enfim, fala um pouquinho pra gente.
Eu sou um dos criadores, Bruno. Eu não sou o único. Eu sou o redator final, mas a ideia nasceu primeiro eu e o Chico Matoso, que é um companheiro meu de trabalho, um amigo e companheiro de trabalho há muitos anos, anos que eu trabalho com ele. A gente estava falando sobre fazer uma série sobre casal, uma série... A gente fazia muito tempo fazendo coisa para os outros, projetos dos outros, era sempre umas coisas muito distantes da nossa experiência. Naquele momento, ele estava fazendo um roteiro para O2 de torcida organizada, um mano de torcida organizada, a violência da torcida organizada, e eu estava fazendo um roteiro que se passava na Primeira Guerra Mundial, o personagem era russo, então eram coisas que demandavam muita pesquisa e a gente não entendia nada do assunto, era um pouco desgastante. E aí a gente falou, vamos fazer um negócio de um casal, uma coisa que a gente entenda, alguém da nossa cidade, falar sobre relacionamento e tal. E durante esse processo eu tive filho, ele teve filho, e aí o Thiago Dottori, que é outro roteirista, na época não era amigo, hoje é amigo, escreveu para mim, por causa de uma crônica que eu tinha escrito na Folha, contando uma história da minha filha. Quando ela nasceu, eu comecei a fazer muita crônica sobre esse assunto, paternidade. E ele falou, ó, adorei a crônica, se um dia você quiser escrever uma série sobre isso, conta comigo. E aí eu tava fazendo essa série de casal com o Chico. Eu falei, cara, Chico, esse casal pode ter um filho. E eu acho que o tema do filho pode trazer muita coisa para isso, pode ser central nessa série. falando sobre paternidade, a gente pode falar de tudo. Paternidade é um tema que traz à pele, traz à tona muita coisa. É, a gente pode falar de política, a gente pode falar de comportamento, a gente pode falar de cultura e tal. E daí chamamos o Thiago, chamamos a Tati Bernardi, e aí a gente fez o projeto para a Globo. A Globo, eu já era contratado da Globo, eles não, a Tati sim. E lá você pode fazer projetos paralelos, se você quiser, você não ganha nada por isso, quer dizer, você já ganha seu salário, mas você não pode parar para fazer só isso, né? Você continua fazendo o que você estava fazendo, eu estava fazendo sob pressão. Fizemos o projeto, e um roteiro de um piloto, 12 sinopses e uma explicação geral, e entreguei lá para o Guel e para o Jorge. E aí eles gostaram e aprovaram, e... foi isso.
Uhum. E você então que escolheu, você e o Chico Matoso, né, que escolheram os outros roteiristas, né?
Chamaram. É médio, assim, foi o acaso que escolheu. Na verdade, o Thiago nos escolheu e o Thiago trouxe um bebê para um casal que nós já tínhamos. Então acho que cada um veio com uma coisa. Eu e o Chico viemos com o casal, o Thiago veio com a criança, a Tati veio com a visão feminina, depois entrou a Bruna Paixão e trouxe mais visão da mãe ali. E, enfim, foi isso.
E quanto tempo, mais ou menos, eu imagino que tenha sido muito longo esse período aí de concepção até colocar o projeto ali dentro e ter algum retorno, enfim. Quanto tempo durou, mais ou menos, isso, até vocês saberem que, ó, vai rolar?
Olha, eu fui procurar a mensagem do Thiago, de quando ele falou, pô, se quiser fazer uma série sobre isso, conta comigo, era de 2015. Uhum. Era começo de 2015. E a série estreou em 2018. O primeiro demorou muito para fazer o projeto, porque eram quatro pessoas tendo que fazer esse projeto na paralela, né? Uhum. Então, todo mundo cheio de trabalho, todo mundo com filho pequeno... O nosso próprio tema nos atrapalhava. Então, para reunir todo mundo, para conseguir escrever, levava semanas entre uma coisa e outra. Mas depois que a gente entregou para a Globo, foi rápido. Então, eu acho que a gente deve ter entregue no final do ano passado, meados do ano passado, sei lá. E aí já aprovaram e começamos a trabalhar em janeiro desse ano, 2018. E de janeiro a agosto a gente concebeu a série. Porque aí depois do que a gente tinha criado, porque foi pro ar, mudou muito. Porque primeiro quem era o cara que cuidava das séries na Globo era o Guel Arraes. Aí o Guel gostava de uma coisa que tinha mais maluca, um aspecto mais delirante da série, fala, acelera aqui. A gente fez uma coisa bem maluca, bem inspirada numa série chamada Man Seeking Woman, que é uma série Sim. não muito conhecida, que a gente gosta muito, todos da equipe gostavam muito, então era uma coisa bem delirante, tipo, o pai acordava de manhã e ele estava careca e barrigudo e com uma pochete... presa ao corpo e chinelo Raider, e ele tinha virado pai, se transformado em pai. E aí aparecia um monstro da paternidade, que era uma entidade que falava, cara, acabou sua liberdade, tudo, aí ele tinha que fazer uma guerra contra esse monstro, tinha uma coisa bem maluca. Aí a gente fez 12 sinopses nesse sentido, 12 sinopses delirantes. Aí o Guel saiu e entrou o Silvio de Abreu. Aí foi o contrário, ele falou, adoro a série, mas essa coisa meio maluca eu não gosto. Realista. Aquela velha piada do King Kong, né? Do produtor que chama o roteirista e fala, adorei esse projeto aqui.
Vai ter que tirar o macaco.
Tira o macaco, só tira o macaco. Mas no final das contas, na hora a gente ficou super deprê, não, a gente gosta disso. Mas, no final das contas, a gente agradece muito por ter tirado o macaco, porque quando foi pro domingo, também quando era o projeto loucão, era pra noite. Ia passar, sei lá, terça-feira, 11h30, meia-noite. E aí apareceu um horário no domingo, e foi quando o Silvio falou, ó, tira o macaco. E hoje a gente agradece muito por ele ter sugerido isso, porque era muito mais fácil de ser, de você criar uma empatia com as pessoas, de dirigir uma coisa que fique boa e tocante, sem o King Kong, né? Sem o monstro da paternidade. E, então teve essa mudança de rumo, e aí viraram 6 episódios, enfim, fizemos aí em 6 meses.
E nessa série todo mundo está em São Paulo, a sala vocês fazem... junto ali, fisicamente?
A Bruna não, é todo mundo em São Paulo e a Bruna por Skype.
E...
A gente é por Skype todo dia.
E como é que é, você teve... foi a sua primeira experiência fazendo a redação final e você é o chefe da sala? Como é que é essa sua experiência com a Paz Primeira?
É a primeira. Foi uma decisão que a gente tomou ali em algum momento, né? A gente falou, alguém tem que ser chefe, porque os 3 eram roteiristas experientes ali, os 4, depois também quando entrou a Tati, mas falei, alguém, né, alguém tem que ter a palavra final, não dá pra gente criar isso em assembleia, e daí acabou sendo eu, poderiam ser os outros também, e é ok, é tranquilo, assim, a gente é amigo e todo mundo se respeita muito. E aí é isso, a gente discute as coisas e eu acabo tendo a palavra final e o texto final e funciona bem, cara, funciona, é bem, bem eficiente a nossa sala, assim, todo mundo é muito, muito colaborativo, todo mundo não tem muita vaidade, sabe? Todo mundo fala, não, isso daí tá ruim, isso daí não funciona. Todo mundo vem de trabalho em roteiro há muito tempo. E trabalho de roteiro é assim, né? Trabalho de roteiro você fala, não, isso não funciona, essa cena não funciona, tá errado. Não é muito assim, eu adoro as suas cores. Não é uma coisa de... É muito de engenharia roteiro, né? A gente fala, olha, o alicerce que você botou pra segurar essa ponte não segura a ponte, tá caindo a ponte. E a pessoa quando trabalha com isso e é boa... Olha, o trabalho fala, realmente, tá caindo a ponte. Então, em última instância, assim, o chefe de todo o trabalho de roteiro é a história, né? É a série ou é o filme. Então, todo mundo obedece à história. Todo mundo... Quando você trabalha com roteiro, com audiovisual, o chefe é a história, não é nenhuma das pessoas envolvidas. Então... Você sabe se a história está funcionando, se a história não está funcionando. Então, está todo mundo trabalhando nesse sentido.
Uhum. E você exerce uma função parecida com... Eu não sei se você pode se considerar um showrunner, mas a sua função, ela se assemelha, ela está perto de ser um showrunner ou você acha que está bem distante disso?
Ela está meio caminho do showrunner. O showrunner é o produtor executivo, é o cara que faz o casting, é o cara que edita, é o cara que cuida, ele supervisiona tudo, né? Não é assim no Brasil ainda. Eu participei ativamente da escolha junto com a escolha dos atores, junto com a Flávia Lacerda, que foi a primeira diretora, depois ela teve que sair, entrou o Luiz Rios, a gente discutiu bastante, mas nessa parte de atores, a palavra final é mais do diretor. Claro que se a gente, nós roteiristas, batêssemos perna, falássemos, pelo amor de Deus, esse não, se o diretor é bacana, poderia considerar, mas o diretor ainda tem mais, apita mais nisso. Eu não fui para a sala de edição nenhuma vez, tinha... Isso depende muito o quanto o roteirista está presente nessas funções, depende da relação com o diretor. Também funciona caso a caso. Tanto a Flávia quanto o Luiz são pessoas muito abertas e muito bacanas de trabalhar. Então eram pessoas muito mais experientes que eu e que trabalham com isso faz muito tempo, mas que vinham na humildade falando, o que você acha disso? O que você acha que pode ser por aqui, por ali... Teve bastante diálogo. Uhum. Quanto a isso. Então, a gente, nós roteiristas, a gente não diria que aprovava, mas a gente dava o nosso aval para o figurino, dava o nosso aval para a trilha sonora, dava o nosso aval Eles mandam um copião pra gente, um primeiro corte pra gente dos episódios. A gente lê esse primeiro corte, a gente vê o primeiro corte, manda um monte de sugestão e eles acatam a maioria das sugestões. De novo, eles e nós estamos trabalhando para a mesma história. Então, não é uma questão de braço de ferro, de quem manda, é de falar, ó, essa piada não está funcionando porque está cortando para o rosto da Perecer quando você teria que ver a reação da Natália, da Renata. Se está certo o que a gente falou, o Luiz vai ver que está certo e vai mudar. Se não está certo, ele não vai mudar. Então, é um pouco assim. Quem é mais showrunner do Brasil é o autor de novela.
Uhum.
O autor de novela, sim, tem muito poder. Mas eu acho que está dentro da Globo, tem uma relação muito bacana dos roteiristas. O roteirista na Globo tem muito mais acesso ao produto final e a outras etapas da produção do que numa produtora. Porque as produtoras no Brasil... geralmente são de diretores, ali o diretor é a estrela e aí o roteirista fica escanteado.
E você começou a fazer um monte de série, você pensa em voltar para a novela e você tem projetos de longa? Você fez até um segmento no Rio Eu Te Amo, mas era um filme que são pequenos, quase que curtas, assim, em cima de um mesmo tema, mas você hoje em dia se encontrou muito bem nesse ambiente de série? Você gosta mais de escrever isso ou você está aberto para esses outros tipos de trabalho?
Cara, eu acho que eu não conseguiria fazer uma novela. Não digo dessa água não beberei, mas a minha impressão é que eu não consigo cuidar de uma multidão, assim, né? Uma série é você ter um galinheiro e uma novela é agronegócio. Uma novela é você ter uma fazenda, um latifúndio com soja, milho, gado, reserva florestal e invasão do MST. eu não sinto que eu tenho esse universo dentro de mim, sabe? Eu acho que tem a ver com a minha formação, assim. O meu pai é de uma cidade do interior, de Lins. Tendo sido criança numa cidade do interior, ele tem uma experiência de vida um pouco feliniana, assim. Ele, criança, ele sabia o que era um padre, o que era uma puta, o que era o corno, o que era a mulher que traía, o que era o mendigo louco, o que era o poeta, o que era o comunista, o que era o delegado, o que era o fascista. Ele tinha esses núcleos da novela dentro dele. Eu sou uma criança de cidade, assim, eu cresci no ambiente controlado, assim. Então, eu sei falar de grupos, pequenos grupos. Né? Uma série é um recorte, né? Você vai falar desse nicho, daquele nicho. Eu não tenho essa vivência de ter... Não mora tanta gente dentro de mim, assim. Eu acho que a série permite mais que você se aprofunde num pequeno território, em vez de você cobrir esse vasto latifúndio humano que é uma novela.
E você tem uma parte favorita do processo? Você a escaleta, a coisa da estrutura ou na hora de abrir diálogo, que tem alguma parte que você não gosta também? O argumento, por exemplo, é uma coisa que a gente sempre pergunta para os nossos convidados, porque o argumento é meio que um vilão. A gente entendeu que é meio que é necessário, mas é um vilão no processo, que pouca gente gosta, aprecia escrever o argumento. Eu queria saber até você, com o seu background, né, com a sua...
O que você chama de argumento? Porque o argumento pode ser muitas coisas, argumento. O que você considera argumento?
Não, o texto ali de escrever assim, em texto corrido a trama de algum projeto, seja filme, seja série, né? Eu acho que talvez você, como um escritor, você talvez tenha um apreço maior, talvez por isso, né? Porque com quem a gente conversa aqui, geralmente não é uma coisa muito bem vista o argumento, por mais que necessária. Você lida bem com o argumento e você tem alguma parte favorita do processo?
É que o argumento, como eu entendo, é mais um texto de venda, né? Quando você já tem uma escaleta, quando você já tem uma ideia, você faz um texto para convencer alguém a dar dinheiro, né? Ou a produzir a sua série. Então, eu acho que não é tanto parte do processo da criação, é mais parte do processo da venda.
Você não vê o argumento, então, como um texto assim, importante para você compreender o projeto que você está desenvolvendo?
Você não faz um argumento antes da escaleta, normalmente, por exemplo?
É que se você só faz um argumento antes da escaleta se você não acredita em escaleta, né? É mais ou menos como você ter uma foto do prédio antes de ter a planta do prédio.
Uhum.
Né? Eu acho que a ideia de que você pode escrever um argumento sem fazer uma escaleta é uma ideia perigosa. Significa que você sabe qual é a história antes de criar a história.
Uhum.
E a história não é uma coisa que vem inteira do começo ao fim na sua cabeça. É difícil criar a história, né? Os americanos chamam break the story, né? Quebrar a história. E esse é o grande trabalho da escrita de roteiro, é criar essa história. E é isso que a gente faz, esse é o trabalho do roteirista. Muita gente elogia roteiro, ainda hoje no Brasil, elogiando o diálogo. O diálogo é o vidro da parte de fora do prédio. Ele só está ali por causa de uma estrutura que sustenta esse vidro. É claro que o diálogo é a maneira como a história... Uma das maneiras como a história é comunicada e avança,
uhum.
né? São tijolos, o diálogo é tijolo fundamental. Mas o diálogo só pode ser bom se a história é boa. O diálogo não é uma firula, uma coisa engraçadinha, uma coisa inteligente que você tira da cartola. O diálogo está a serviço da história. O bom diálogo é o diálogo que dá uma virada na história. Uma vez perguntaram para o Tom Stoppard, que é um dramaturgo e roteirista, na Flip, perguntaram qual era o diálogo que ele mais gostava de cinema. E ele falou, olha, muita gente faz essa pergunta e as pessoas acham que a resposta vai ser uma frase engraçada, uma tirada espirituosa, uma coisa assim como... o diálogo do Big Mac no Pulp Fiction, ele fala, para mim, os diálogos mais importantes é no filme O Fugitivo, quando o Harrison Ford está fugindo, acusado de um crime que ele não cometeu, e ele encontra o cara que está perseguindo ele e fala, eu sou inocente, e o cara fala, eu não me importo, I don't care.
Uhum.
Esse momento muda a história do filme. É o momento que ele percebe que não adianta mais provar a inocência. Ele vai ter que fugir de qualquer maneira. É uma baita virada. E você não pensaria em I don't care como uma das frases mais geniais do cinema, né? Mas esse é o grande diálogo. É um diálogo que está a serviço da narrativa.
Uhum.
Mas voltando à pergunta, cara, eu gosto de todas as partes. Eu gosto quando a gente começa falando no Pais de Primeira, assim, por exemplo, vamos falar de aleitamento. Que história a gente pode pensar de aleitamento? Quem entende pode ser engraçado. Eu gosto desse momento que é mais solto e mais contraído. Depois eu gosto quando a gente começa a achar um tema. Fala, cara, uma mulher tirou o leite para deixar para o marido dar para a criança... E o amigo dele vai, sem querer, bebe esse leite. Faz um drink com esse leite. E agora ele precisa arrumar leite materno para dar para esse bebê. Como? Como ele vai fazer para dar? Vai dar fórmula? Não vai? Você tem um problema. Tá bom, tem um problema. Já tem um começo de uma história aí. E eu gosto muito desse caleta. A parte da letra é a parte mais dolorosa, porque é a parte que várias vezes você... chega nos becos sem saída,
uhum.
e você tem problemas cabeludos que você fica tentando resolver. Como é que a gente faz para ela saber que ele não estava na casa da tia na quinta-feira sem que ela esteja, na cena 4 e tendo que acontecer no mesmo dia isso, sendo que ela está no Rio de Janeiro nesse dia, sabe? São situações de engenharia chatíssimas que você tem que resolver às vezes. Mas quando você resolve e a história vai evoluindo, é muito prazeroso. E quando você tem a escaleta pronta, é muito bom. É, escrever, acho que a parte talvez não é mais prazerosa, mas é a parte menos dificultosa quando você tem a escaleta pronta e você vai fazer os diálogos. Porque ali é muito difícil. Se a escaleta tá boa, é muito difícil você ter beco sem saída, você ter grandes problemas. É, porque você já tá com o mapa na mão. E ali é muito prazeroso.
E você acha que para escrever bons diálogos, claro que você falou agora que tendo a escaleta já encaminhada, boa, consistente, e o diálogo a serviço da história, né, isso facilita bastante. Mas você acha que é reescrever que torna o diálogo o melhor possível? Você acha que é tentativa e erro? Você tem algum macete, uma fórmula? Você acha que, enfim, qual é a sua estratégia geralmente na hora de lidar com a escrita do diálogo?
Cara, Bruno, é tudo isso que você falou. Reescrever é fundamental. Eu não sei quem foi o escritor que disse isso, mas é uma frase que o Chico sempre repete. A primeira versão de qualquer coisa é sempre uma bosta. Uhum. Sempre. É impossível a primeira versão de qualquer coisa ser boa. Tem também uma frase de uma roteirista da Pixar, que tem os 10 mandamentos da Pixar, que ela fala: você só sabe qual história você está escrevendo quando você chega ao fim. E aí você tem que voltar para o começo da história e reescrever ela inteirinha. Agora que você sabe sobre o que é isso, né? Então, você vai entendendo sobre o que é a história. Cada vez que você tem um salto de compreensão sobre o que você está falando, você tem que voltar desde a primeira cena e ir ajustando todos os parafusos para que ela fique indo na direção que ela precisa ir.
Uhum.
A reescrita é fundamental. Depois, ler alto. Mas a primeira coisa é você entender o que você precisa naquele diálogo. O que cada personagem quer naquela cena. Qual é o conflito daquela cena. Para onde aquela cena vai e para onde cada personagem quer que aquela cena vá. E para isso, o que aquele personagem falaria naquela cena, naquela situação. A criatividade no roteiro tem muito mais a ver com achar as peças certas que encaixam perfeitamente nos lugares, do que com ter ideias geniais, originais e fora da caixinha. Uhum. É o contrário de pensar fora da caixinha. A maior parte dos tempos você está exatamente pensando qual é a caixinha, qual é a peça que cabe nessa caixinha. Eu acho que muito da comédia brasileira é ruim porque as pessoas não entendem o valor da história. E ficam fazendo gracinha. Então tem cenas que não tem nenhum conflito, que não vão para lugar nenhum, e que as pessoas ficam fazendo falando coisas espirituosas umas para as outras.
Uhum.
E fazendo piadas que poderiam sair da boca de qualquer personagem do mundo. Ou então cria-se uma dinâmica. Isso é muito comum também na comédia brasileira. Como uma história não está bem desenvolvida e os conflitos não são reais, você cria micro-conflitos para levar a cena adiante.
Uhum.
Então o cara fala: tô com vontade de tomar um sorvete, empresta o dinheiro... Eu vou te emprestar um tapa na cara. Ah, então me dá um tapa na cara que você vai ver a rasteira que eu vou te dar. Me dá uma rasteira que eu vou enfiar a sua cara no cocô. Entendeu? Você fica fazendo uma bobagem de micro-conflito. E o Judd Apatow, no podcast, na masterclass que eu estava vendo ontem, falava: quando você está fazendo diálogo na comédia, a primeira coisa que você tem que pensar não é que coisa engraçada esse personagem pode dizer aqui. A primeira coisa que você tem que pensar é que coisa real esse personagem diria aqui, sendo ele quem ele é, tendo a compreensão de mundo limitada que ele tem, porque todo personagem de comédia tem uma compreensão de mundo limitada, para atingir os objetivos que ele quer ou acha que quer. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é que coisa real esse personagem diria.
Uhum.
Depois disso você pensa: como é que a gente pode fazer com que seja engraçada essa coisa real e com que o humor sirva para aumentar a aflição desse personagem? Porque outro problema da comédia brasileira também é que quando o personagem faz a piada, o personagem está tranquilo. Ninguém que faz piada está apavorado, né? E um personagem, qualquer personagem de drama, está apavorado, né? O personagem está sempre com problemas, tentando resolver esses problemas e afundando cada vez mais. Então, o personagem é a piada. O personagem de humor não sabe que o que ele está fazendo é ridículo. Ele acha que aquilo é sensato. E isso é cômico. Ver aquele personagem fazendo uma coisa absurda, achando que está fazendo o correto. Para isso, ele não pode fazer piada. Ele não pode rir da própria desgraça. A gente ri da desgraça dele. Então, isso é uma coisa que eu sempre penso quando eu estou fazendo o diálogo de comédia.
Uhum. E você acha que é possível escrever... Enfim, a gente... Eu, pelo menos na minha percepção, eu vejo que o Paz de Primeira está sendo muito bem recebido, né? É possível, na sua visão, ainda mais com essa experiência recente, é possível escrever algo que seja popular e que ainda agrade a crítica, a uma plateia mais de gosto mais sofisticado, digamos assim?
Eu acho super possível. A história do cinema é isso, né? O que é Hitchcock, né? O que é Tarantino, o que é Scorsese, o que é Coppola, o que é tanta coisa, né?
Falando assim, mais especificamente de comédia, talvez.
Acho que sim. Acredito nisso, eu acredito no pop, eu acredito não acho que popular e sofisticado sejam opostos, muito pelo contrário. Olha o que é o Chaplin, olha o que é Jerry Lewis, né? Eu não acho que necessariamente tenha que ser popular, né? Que bom que não. Então, pode ter um comediante como o Jacques Tati, por exemplo, que é para um público muito menor. E eu acho o Jacques Tati maravilhoso mesmo. Meu TCC na faculdade foi sobre o Jacques Tati. Woody Allen não faz sucesso nenhum de público. Nos Estados Unidos... estreia o filme dele em 1-2 cinemas. E eu sou fã do Woody Allen. Mas eu sou fã do Seinfeld, eu sou fã do Friends, eu sou fã de todos esses sitcoms americanos que são sucessos avassaladores e eu acho muito sofisticados. Neil Simon no teatro, um dramaturgo americano que eu acho maravilhoso, o cara que tinha, às vezes, 3-4 peças na Broadway, comédias na Broadway ao mesmo tempo, e é muito popular. É difícil fazer isso. É muito difícil. Eu estou batalhando aqui, estou penando, mas é uma coisa que eu acredito que é possível, sim.
Ah, legal, Antônio. Legal, uma visão otimista aí sua. A gente fica animado aqui. E para a gente terminar, Antônio, a gente tem um bloco final que a gente faz sempre, algumas perguntas, as mesmas perguntas que a gente faz sempre para os nossos convidados, tá bom?
Claro.
Então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser para qualquer formato. Pode ser um episódio de série, pode ser qualquer coisa.
Cara, eu não lembro exatamente qual, mas eu gosto dos roteiros que eu escrevi no Sob Pressão e gosto dos roteiros que eu estou escrevendo no País de Primeira. Eu não tenho nenhum específico, mas os roteiros do Sob Pressão e do País de Primeira, mas nenhum deles eu olho e falo, cara, que do caralho é isso aqui. Todos eu olho e falo, cara, precisa melhorar, sabe? Eu vejo que tá melhorando, mas eu ainda não acho que cheguei lá.
Uhum. Você é bastante crítico com o seu trabalho, então.
Eu não sou... Cara, eu sei o suficiente sobre roteiro para saber que eu não sei o suficiente sobre roteiro, sabe?
Entendi. E qual foi o pior roteiro que você já escreveu, na sua opinião?
Ah, tem muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Esse do Rio Eu Te Amo ficou bem complicado, porque tinha várias limitações e tinha que se passar num dia, ser filmado num dia, e o Fernando Meirelles queria um roteiro mudo e uma história de amor e eu não gostei muito do resultado, não, do nosso roteiro.
E qual é o produto audiovisual, pode ser nacional, estrangeiro, pode ser série, filme, novela, que você assistiu e que você gostaria de ter escrito ou participado de alguma forma da criação?
Um só? Só pode ser um?
Pode ser mais de um. Para tentar ficar de mais ou menos uns três.
Três, cara. Cidade de Deus, eu acho. TV Pirata. Eu não poderia participar porque eu tinha 7 anos, mas... acho que As Peças do Milor Fernandes.
Olha aí. Show. Resposta atípica. Legal, cara, legal. E qual foi o roteiro favorito, um roteiro, uma ideia que você tem, uma que você gosta muito, que você tem muito carinho, que você tem escrito, tem desenvolvido, mas que você ainda nunca conseguiu tirar do papel, que você sonha em realizá-lo algum dia?
Ah, cara, tem muitas, muitas ideias, muita coisa anotada em arquivos e... Mas aí eu não posso falar porque eu tenho medo que roubem a ideia e alguém faça.
Tá bom. Mas alguma pista de gênero, de formato?
Tem algumas séries de longa, tem algumas séries de série que eu vou apresentar agora na Globo também, o Chico. Tem várias ideias, mas se eu contar a ideia aqui, alguém pode ser mais ágil que eu e fazer.
Vai ter um oportunista escutando a gente aqui.
Pô, as ideias estão soltas no mundo, né? As ideias estão soltas na pista. Primeiro leva.
Então, beleza, Antônio. Bom, boa sorte aí, cara, nos projetos futuros e parabéns pelo seu trabalho. E, pô, muito obrigado por conversar com a gente. Foi maravilhoso.